Na última aula nós falamos sobre a Shemitah, o ano sabático. E vimos que a Torá então diz que durante 6 anos você vai semear o seu campo e vai colher. Oi, Adriana.
Oi, Adriana.
Durante 6 anos você vai trabalhar, você vai semear o seu campo e vai colher tudo como um dono do campo. E no 7º ano você deve largar e deixar para que os pobres do seu povo comam e o restante os animais do campo, e assim você vai fazer com o seu vinhedo e com o seu olival. Nós vimos semana passada todas as leis e como funciona o ano da Shemitah, o ano sabático. Outra coisa que eu queria complementar com um dado muito, muito interessante. Um dos comentaristas da Torá é conhecido como Dad Zekeinim Balei HaTosafot. Quer dizer, a explicação dos... a compreensão dos anciões... dos Balei HaTosafot. Balei HaTosafot são os aqueles que escreveram o Tosfot sobre o Talmud, que começou com os netos do Rashi e durou aí uns bons anos. Então eles têm também um comentário sobre a Torá, que é bem conciso, bem compacto, não tem muitas coisas, mas sempre são coisas muito fortes. E eles trazem, eles citam um Midrash, onde o Midrash diz, mesmo que uma pessoa tenha apenas um pedacinho de campo no seu jardim, quer dizer, ele tem, ele usa lá a linguagem de telem. Telem é um sulco, é um lugar para plantar, que é uma linha só, né? Nos campos tem várias linhas, uma linha só de campo. Então, mesmo que a pessoa tenha só uma linha no seu jardim, ele deve plantar nele sempre. Assim diz o Midrash. Os Balei HaTosafot entendem daí e trazem a opinião do Rabi Moshe, que ele entende que isso se aplica à terra de Israel, especificamente, porque quanto mais plantação tiver, mais trumá e maaser, a parte que você vai separar para o Kohen e para o Levi, vai ter. Então, por isso, a Torá está enfatizando, invista no seu campo, mesmo que seja no seu jardim, porque os Kohanim vão lucrar com isso. Quer dizer, você vai ter e você vai beneficiar outras pessoas. O livro Imrei Shamai traz uma outra explicação. Ele diz quando esse Midrash está dizendo que durante os 6 anos você deve buscar trabalhar, mesmo que em um pedacinho do seu jardim, o que o Midrash está querendo nos ensinar é a importância de uma pessoa se manter ocupada. Porque a pior coisa que tem para uma pessoa é ficar ociosa. E de fato tem o avô de Rabi Natan, que é uma braita, faz parte do Talmud, que diz, se uma pessoa não tem nada para fazer, e ele tem um pequeno jardim, ele deve ir para o jardim e trabalhar no jardim todos os dias. Conforme está escrito, 6 anos semearás a sua terra. Quer dizer, o próprio avô de Rabi Natan, a braita, diz que se você não tem o que fazer, desça no seu jardim e cuida do seu jardim. Não fica ocioso. E Rabi Tarfon afirma no Talmud que uma pessoa morre por ociosidade. Então existe uma mentalidade do mundo ocidental que é esperar e ansiar pelo momento que a pessoa vai se aposentar. Finalmente vou me aposentar, vai ser bom. E aí tem tudo que é tipo de truques para poder antecipar a aposentadoria. E aí quando chega finalmente o dia que a pessoa se aposenta, na manhã seguinte o sujeito acorda e pensa, e agora o que eu vou fazer? Ele fica andando de pijama pela casa. Não tem o que fazer, ele não sabe o que fazer. Geralmente eles vão enlouquecer as mulheres deles. Mas o que ele tem para fazer? Ele não tem nada para fazer. Isso é uma coisa muito trágica. A melhor coisa é se manter ocupado. Não quer dizer que o sujeito tem que trabalhar que nem um condenado. Isso nunca. E também, não quer dizer que ele precisa continuar na carreira que ele tem e continuar a fazer carreira. Não precisa. Mas precisa ter uma ocupação, não pode parar. Para a ocupação, começam os problemas. Qualquer médico pode testemunhar isso, que as pessoas que param de trabalhar e não têm nenhum tipo de ocupação, é prato cheio para eles começarem a ficar deprimidos, doentes, e daí envelhece muito rápido. A pessoa precisa se manter produtiva. Como que a pessoa pode se manter produtiva? Bom, o Midrash está dizendo. Não tem o que fazer? Vai no jardim, planta no jardim. Tem a sua hortinha lá pequenininha, mas você vai saber que todo dia você vai lá, você vai cuidar, vai tirar as ervas daninhas, vai regar. Você vai se ocupar de alguma forma. Mas existe também uma outra forma de se ocupar. Muito forte, muito boa, que é estudar. E é incrível, como você vê, que graças a Deus no nosso povo, quantos grandes mestres têm acima dos 90 anos e tão lúcidos? Como que eles conseguem isso? Estudando, simplesmente estudando. Ele tem uma ocupação, ele sabe que ele vai acordar de manhã. Não vai ficar de pijama. Ele vai se vestir, ele vai rezar. Em seguida, ele vai estudar. Quanto? Quanto dá para estudar? Mas ele vai estudar. Esses estudam que é uma loucura, mas que seja. A pessoa sabe que ele está acordando para estudar alguma coisa. Isso também é algo produtivo. E é interessante que existe bastante disso. Isso é uma coisa muito louvável. Pessoas que se aposentam e resolvem. Então, agora, até hoje eu tinha desculpa dizer que eu não tenho tempo para estudar. Tinha que trabalhar, sustentar a família. Agora que eu estou aposentado, eu tenho mais tempo. Então, dedica um pouco desse tempo para estudar. E tem, de fato, muitas pessoas que quando se aposentam, frequentam mais aulas, resolvem frequentar alguma aula diária, alguma coisa assim, porque justamente isso dá uma motivação, uma produtividade e isso significa também que quanto mais os jovens investirem em sentir o sabor de estudar a Torá, eles estão investindo no futuro da sua aposentadoria. Ele vai chegar na aposentadoria, vai saber que é gostoso estudar. Então ele vai saber que ele tem alguma ocupação extremamente importante para fazer. Seguindo adiante, a Torá diz agora o seguinte, mitzvah já famosa, mas aqui a Torá menciona novamente, já vamos explicar, Sheshet yamim ta'aseh ma'asecha. 6 dias você vai fazer as suas ações, as suas coisas. Uvayom ha-shevi'i tishbot. Mas no 7º dia você vai parar. Leman yanuach shorecha v'chamorecha. Para que descanse também o seu boi e o seu jumento. Ve'yinafesh benamatecha v'hager. E vai voltar a si, vão descansar o filho da sua escrava e o convertido. Não é qualquer convertido, já vamos explicar melhor. Está aqui a Torá está falando sobre o famoso Shabat, que a Torá de fato menciona muitas vezes sobre o Shabat, relembra muitas vezes sobre o Shabat, porque ele é fundamental no judaísmo. Mas aqui a ênfase da Torá mencionar Shabat novamente é aquilo que nós vimos na semana passada. Que a Torá quer mostrar para nós aqui que tem uma série de mitzvot, que a Torá está mencionando aqui na sequência, uma série de mitzvot que não somente elas têm uma função entre nós e Deus, mas elas também têm uma função no social. Elas vêm lembrar a pessoa como que a pessoa deve se comportar socialmente, como que a pessoa deve valorizar os outros. Como? Sabendo que eu não sou dono do pedaço. Então isso nós já vimos na mitzvah que mencionamos semana passada, com a Shemitah, com o ano sabático. Você declara que essa terra, na verdade, não é minha. Deus me deu a terra para eu trabalhar. Eu trabalho a terra 6 anos. 7º ano eu entrego a terra nas mãos de Deus. Então eu, na verdade, sou tão estranho na terra, sou tão estrangeiro na terra, quanto o outro que é estrangeiro. Então por que que eu tenho mais direitos do que ele? Então eu tenho que tratar ele bem. E agora a Torá vem e fala sobre o Shabat, mantendo o mesmo raciocínio. Da mesma forma que o ano sabático define para nós como nós valorizamos a terra, assim o dia do Shabat afixa para a pessoa qual o status da pessoa no mundo. Guardando o Shabat, a pessoa reconhece o seu Criador como aquele que criou o universo, criou tudo e criou, inclusive, a mim mesmo. E a pessoa deixa de utilizar e deixa de demonstrar o seu domínio sobre a matéria. E nesse dia ele é submisso a Deus e devolve o mundo nas mãos de Deus. O Shabat vem então nos ensinar como que nós temos que honrar toda criatura que seja. Porque todos nós somos iguais perante Deus. Todos somos criaturas de Deus. E até vem aqui a Torá enfatiza que tudo isso para que descanse os seus animais. Durante a semana os seus animais trabalham para você. No Shabat, não. Eles não podem trabalhar para você. Deixa eles descansarem. Eles também merecem descanso, são criaturas. Deixa eles descansarem um dia. E da mesma forma, o seu escravo, ele também tem direito de descansar no Shabat. Deixa ele em paz, deixa um dia para ele descansar um pouco. E para ele voltar a si próprio. E para ele lembrar que embora ele está num status que ele fica trabalhando o tempo todo para o outro, ainda assim, ele é dono da sua própria vida. E eu reconheço isso, eu te entrego um dia para você ficar com você mesmo. Nesse dia que eu entrego a liberdade para o meu animal, eu deixo ele à vontade. Ele está proibido de arar o campo para mim. Ele está proibido de debulhar. Ele está proibido de puxar uma carroça. Deixa ele descansar. E ainda por cima, deixa ele comer à vontade. Não é? Não pode trabalhar, então vou te trancar num quarto. Não. Deixa o animal pastar à vontade no Shabat, livre, numa boa. Esse é o funcionamento. Agora, quando se fala aqui sobre o escravo, existem alguns níveis de escravos. Fora o escravo, obviamente, o escravo que é judeu, que a gente tinha visto até no começo de Mishpatim, foi vendido porque ele roubou, não tinha para pagar. Esse, óbvio, que tem que guardar o Shabat. Ele é judeu para todos os efeitos. Quando nós estamos falando aqui sobre escravo, nós estamos falando sobre escravo que não é judeu. E o escravo que não é judeu, existem alguns tipos. Existe o escravo que é o escravo Knaani, chamado Eved Knaani. O Eved Knaani é um sujeito que resolve que ele quer não somente servir a pessoa, mas ele gostaria muito de ser judeu. Então ele já passa por um processo de conversão, digamos parcial, não é na verdade exatamente parcial, mas quer dizer que durante esse período que ele é escravo, ele tem que guardar bastante das mitzvot da Torá, mas não todas. São poucas que ele tem isenção, igual a mulher. Assim como a mulher tem isenção de mitzvot ativas ligadas ao tempo, assim também esse Eved Knaani não tem que fazer essas mitzvot. Todas as outras ele tem a obrigação. Então ele também tem a obrigação de guardar Shabbat. Então o que a Torá está querendo dizer quando diz que você não pode dar para ele trabalhar? Óbvio, ele não pode trabalhar. Está querendo dizer que enquanto ele é seu escravo, não só que ele está proibido de trabalhar, você está proibindo que ele trabalhe. Quer dizer, se ele fizer algum trabalho para você, a transgressão é do dono também, não só do escravo. O dono tem a obrigação de não permitir que o seu escravo Knaani trabalhe no Shabbat. Faça qualquer uma das obras no Shabbat. Existem os outros níveis de escravo, que é, por exemplo, chamado Ger Toshav, que é o que está escrito aqui, verrageiro, convertido, não é o convertido completo. Quando é um Ger Tzedek, um convertido completo, ele tem a obrigação de Shabbat, óbvio. Ele se converteu, ele tem que fazer todas as mitzvot. Então não é sobre ele que estamos falando, e sim sobre o Ger Toshav. Ger Toshav é o sujeito que ele resolve que ele quer morar em Israel, só que ele não quer se converter. Então ele tem a obrigação de fazer as sete mitzvot que os não-judeus têm a obrigação. Então você pode exigir dele essas sete mitzvot. Todo o resto, ele não tem. Não tem nenhuma obrigação. Mas ele não pode fazer um serviço para você. Uma vez que ele é trabalhador para você, ele não pode. Shabbat, não. Shabbat, ele descansa, ele não pode trabalhar para você. O próximo versículo da Torá complementa bastante a ideia do Shabbat, mas já partindo para outras coisas. Diz a Torá o seguinte: "Uvchol asher amarti alechem tishameru." E tudo aquilo que eu disse para vocês, quer dizer, de tudo aquilo que eu disse para vocês, quer dizer, todas as mitzvot que eu estou dando para vocês, tishameru, vocês vão ter que se resguardar. Vamos parar aqui no meio do versículo, só para explicar isso. O que significa, de tudo aquilo que eu falei para vocês, vocês vão se resguardar? Tem duas coisas que a Torá está nos ensinando aqui. Primeira, que você tem a obrigação de fazer cercas em torno da Torá para não falhar com as mitzvot. Que é aquilo que nós já vimos N vezes, essa é a origem, essa é a fonte dessa mitzvah. Vem a Torá e diz, você tem a obrigação de colocar cercas em torno da Torá para proteger de não chegar a pecar. Onde nós vemos bastante cercas, Shabbat. E você vê que é a continuação. Logo depois da Torá falar de Shabbat, a Torá fala sobre isso. E quantas cercas nossos sábios fizeram justamente no Shabbat. Não só no Shabbat, mas principalmente no Shabbat. Segunda coisa, e daqui a pouco a gente explica melhor isso, a segunda coisa que a Torá está nos ensinando nesse versículo é que todas as mitzvot da Torá você precisa guardar para não pecar. O que quer dizer isso? Na Torá tem as mitzvot que são ativas, faça, toque shofar, pegue o lulav, ponha tefilim. Tem uma série de mitzvot que são ativas e tem mitzvot que são passivas, proibitivas. Não mate, não roube e assim por diante. vem a Torá e diz: toda mitzvah que é ativa, quer dizer, toda mitzvah que você tem a obrigação de fazer, recai sobre ela também tishamero. Não deixem de fazê-la. Não deixem de fazê-la. O que quer dizer não deixem de fazê-la? Quer dizer que toda mitzvah ativa, na realidade, é uma mitzvah ativa e proibitiva junto. Você tem mitzvah de, por exemplo, mitzvah de kiddush. Kiddush no Shabbat é mitzvah da Torá fazer kiddush no Shabbat. Então você tem mitzvah de fazer kiddush. É uma mitzvah ativa, faça. E se eu deixei de fazer, eu estou deixando de fazer algo que eu deveria ter feito. Mas vem a Torá que engloba todas essas mitzvot numa mitzvah proibitiva. Quer dizer, em outras palavras, não deixe de fazer kiddush. Então, quando você faz kiddush, está cumprindo duas coisas. Você está fazendo o kiddush e você também está cumprindo a obrigação que te diz não deixe de fazer kiddush. Isso é muito importante, porque existe uma regra. Quando eu tenho duas mitzvot, ao mesmo tempo, onde uma está me obrigando a fazer algo, a outra está me proibindo de fazer algo, qual delas eu faço? É uma situação paradoxal. Por um lado eu tenho algo para fazer, por outro lado tem algo que me impede de fazer aquilo. Faço ou não faço? Qual é mais forte, a mitzvah ativa ou a mitzvah proibitiva? Exemplo. Brit Milá no Shabbat. Você tem a mitzvah de fazer Brit Milá no oitavo dia. Mas existe uma proibição de fazer uma ferida no Shabbat. Então agora, qual prevalece? Fazer ou não fazer? Fala.
Fazer Brit Milá no Shabbat? A proibição é fazer ferida, não fazer ferida ou não fazer trabalho?
Uma das obras no Shabbat, quer dizer, uma das 39 proibições do Shabbat é fazer uma ferida no corpo.
Mas também tem não trabalhar, né? Pra quem vai fazer?
Então, essa é a pergunta. Quer dizer, o Morrelo agora tem diante dele uma mitzvah de fazer um Brit Milá, que é a mitzvah ativa da Torá de fazer. E ele tem uma mitzvah proibitiva, porque hoje é Shabbat. Não pode fazer uma ferida. E agora? Qual prevalece? A ativa ou a proibitiva? Isso é um exemplo. Mas existem vários exemplos assim, de coisas que se... que viram paradoxais ao mesmo tempo. Você tem um conflito aqui. Qual que eu faço? Vem o Talmud e nos diz que ase dohelot ase, uma mitzvah ativa empurra a mitzvah proibitiva. Por que isso? Porque toda mitzvah ativa, ela já é proibitiva junto. Então está 2-1. Quer dizer assim, no nosso exemplo, eu tenho uma mitzvah, faça Brit Milá no oitavo dia. E ao mesmo tempo eu tenho uma mitzvah que diz, não deixe de fazer o Brit Milá no oitavo dia. Então tem duas mitzvot. Do outro lado tem uma mitzvah da Torá, não faça ferida no Shabbat. Está 2-1. 2-1 para o Brit Milá. Faz Brit Milá no Shabbat. Mas, você só vai fazer Brit Milá no Shabbat quando o Brit Milá é no oitavo dia. Se a criança nasceu antes e estava doente e agora está curada, não pode fazer no Shabbat, porque agora você não tem a obrigação do oitavo dia de Shabbat. Agora não vai fazer diferença se você faz hoje ou faz amanhã, então deixa para fazer domingo.
Ah, mas pode fazer então no oitavo dia?
Brit Milá no Shabbat, sim, lógico. É obrigatório fazer. Se, cai se a criança nasce no Shabbat, o Brit Milá dele vai ser no Shabbat. Quer dizer, você tem aqui duas mitzvot contra uma. Vence o 2-1. Placar 2-1. Tá? Então esse é um exemplo que se aprende justamente daqui. Que você tem a obrigação, toda mitzvah ativa da Torá é acompanhada automaticamente do tishamero. Não deixe de fazê-la.
Meir, uma coisa que você já falou, mas eu quero confirmar de novo. No Shabbat, às vezes, raramente, às vezes acontece de você não acender a vela dentro do horário. Pode acontecer. Você pode acender? Não.
Né? Não acende no Shabbat. Se não acendeu, não acende.
Não acende.
Primeiro porque acender vela não está escrito, né?
Na verdade, assim, em primeiro lugar, é que no Shabbat é proibido acender o fogo.
Acender.
Então, e segundo, que de qualquer jeito acender vela de Shabbat é uma mitzvah dos nossos sábios. E certeza que a mitzvah dos nossos sábios não vai empurrar o Shabbat. Agora, voltando para a primeira explicação que nós falamos. Vem a Torá e diz que de tudo aquilo que eu te falei, de todas as mitzvot da Torá, faça uma proteção. Tishameiro, faça algo que vai resguardar você de cometer uma falha. E a Torá dá um exemplo. A Torá dá um exemplo em seguida. A Torá dá uma mitzvah em seguida. Que é um exemplo de algo que se faz para proteger de pecar. Diz a Torá o seguinte na continuação: Veshem Elohim Acherim Lotazkiru. Nomes de idolatrias, de deuses outros, como a Torá sempre chama. Quer dizer, coisas que vocês consideram, tem aqueles que consideram alguma coisa, mas é outro, aquilo lá não é nada. Lotazkiru, você não vai mencionar. Lo Yishamah Alpicha, não vai ser ouvido pela sua boca ou por intermédio de você. O que isso significa? Vem a Torá e diz, já vamos ver daqui a pouco algumas leis sobre isso. Não pronuncie nomes de idolatrias. Isso é um exemplo de uma cerca. Tem uma proibição da Torá de fazer idolatria. Vem a Torá e fala, olha, para se privar e para se afastar ao máximo de cometer uma idolatria, sequer mencione o nome de uma idolatria. Aqui nós temos um exemplo na Torá, não é o único exemplo, mas esse exemplo está logo em seguida da obrigação. Para você se afastar ao máximo de idolatria, sequer mencione o nome de uma idolatria. Existem outros exemplos de cercas que a própria Torá nos dá. Um exemplo que não é só cerca, obviamente, mas também é tem a ideia de cerca, é a proibição de possuir hametz em Pesach. A Torá diz que é proibido comer hametz em Pesach, a Torá diz em seguida que nem tenha hametz em Pesach. É uma ideia também similar. Para que você não venha comer hametz, você não pode possuir hametz. Tem também um outro exemplo disso, quando a Torá fala sobre o nazir, que é uma pessoa que faz um voto de nazir, tem algumas proibições, entre elas que ele não pode beber vinho. E a Torá diz que ele não pode sequer comer uvas. E ainda o Talmud acrescenta e diz que ele não pode nem passar perto de um vinhedo. Dá a volta, não passa pelo vinhedo. Tudo isso para impedir a pessoa de se aproximar de algo que é uma tentação muito forte. Ele estava habituado até hoje a beber vinho. De repente ele está proibido de beber vinho, então ele está à beira de qualquer coisa, ele pode esquecer e beber. Então a Torá diz que não pode comer uva. Não pode comer nada da uva, nenhuma parte da uva, nem a casca da uva, nem a semente da uva, tudo tem que se afastar da uva. Também é esse mesmo conceito de fazer uma cerca em torno da Torá. Agora, sobre o que a Torá está falando aqui? A Torá está falando sobre a obrigação, a proibição, de mencionar nomes de idolatrias deuses com D minúsculo, e etc. E lo yishamal picha, e sequer vai ser ouvido pela sua boca. Pela sua boca aqui não quer dizer pela própria boca, mas por intermédio da sua boca. Quer dizer, não seja causador de que alguém vá falar o nome de uma idolatria. Por exemplo, hoje em dia talvez é um pouco menos provável esse tipo de situação, mas antigamente era algo muito provável. Se a pessoa faz sociedade com um não-judeu, um idólatra, se chegar alguma situação que esse idólatra vai ter que fazer algum juramento para ele, ele vai jurar em nome da sua idolatria. Então, eu estou causando com que ele, que também tem proibição de fazer idolatria, a Torá diz que toda a humanidade inteira tem proibição de idolatria. Eu estou sendo o causador dele agora fazer idolatria. Ele está jurando em nome de uma idolatria, dando importância a uma idolatria, porque eu fui fazer um negócio com ele. Então, não seja o causador de alguém mencionar uma idolatria. O que está incluso nesta proibição? E é muito importante isso porque tem várias coisas no cotidiano que podem infringir isso daqui, outras que não. Então, por isso é importante se aprofundar um pouquinho nisso. Primeira coisa que o próprio Rashi traz aqui já, as palavras do Talmud sobre esse versículo: a pessoa não pode combinar com outro, me espera do lado de tal idolatria. Porque você está usando a idolatria como uma referência. Idolatria não é referência, idolatria não pode ser mencionada. E isso é algo que no mundo ocidental, principalmente, quer dizer, não, no oriental até pior, mas não nos países árabes, né? De uma forma geral, os países árabes, eles são monoteístas. Então não tem muita idolatria. Tem, porque sempre tem alguma, mas em países ocidentais ou orientais, tem bastante casas de idolatria. Leia-se uma igreja, é uma casa de idolatria. Pela Torá é proibido isso. Então eu não posso usar isso como ponto de referência. Como eu chego não sei onde, você vira ali à direita, aí você vai ver que tem uma igreja, você atravessa. Não, não pode usar a igreja como ponto de referência. É proibido mencionar ela na frase. Fala alguma outra coisa da rua, mas não isso. É verdade, é uma coisa que geralmente chama bastante atenção, mas não pode usar. A pessoa está usando um ponto de referência que é uma idolatria. Então, isso que a Torá diz, não mencione idolatrias. E como diz o Rashi aqui, não fale para alguém, me aguarde do lado de tal idolatria. Ou também, não pode dizer, você pode vir trabalhar para mim no tal dia de tal idolatria. Então, tem no Brasil também, tem um monte de dias de santos e coisas assim, não pode dizer no dia do tal. Vamos passear. Não pode usar isso como ponto de referência. É proibido mencionar esse tipo de coisa. Então usa outra coisa, fala a data. Pronto. A gente vai se encontrar no dia 12 de outubro. Não precisa dizer o que é o 12 de outubro.
Então me desculpa que eu já pequei hoje. Quando eu falei que eu ia viajar.
O quê? Não, você falou que vai viajar, fim de ano.
Eu falei no Réveillon.
Aí uma outra pergunta, se Réveillon é idolatria ou não, é uma boa pergunta, mas usar um feriado não tem problema. Eu posso dizer que eu vou no dia da República, programação da República, eu vou viajar, não tem problema. Eu não posso dizer nomes de dias que estão ligados, atrelados diretamente a uma idolatria, que são uma idolatria, entendeu? O dia do santo tal. Como?
Esse é um dia que foi ruim para nosso povo.
Isso, né? Sem certeza, isso não estou discutindo. Dia 1º de janeiro, um dia péssimo para... E o Réveillon sempre foi uma coisa péssima para o nosso povo, isso sim. Mas...
O quebre... Foi ruim? Esqueci.
Teve na história muitos pogroms e muitas coisas que eram feitas justamente pelo dia. Em comemoração ao dia.
E também associado, se não me engano, não, isso é no carnaval, associado às fantasias também, em Veneza, na Idade Média também.
Também.
Tem ligação também, né?
Sim. Infelizmente, muitas dessas datas são trágicas.
Além de falar, existe uma coisa assim que às vezes, sei lá, eu já fiz, eu não sei se a Adriana, a Bettina, de repente você vai para um outro país, você vai visitar um determinado lugar. Não que você faça o culto do lugar, você vai visitar em termos histórico, em termos de cultura. Sim. Isso também não...
Isso a gente já falou que isso é... totalmente proibido. Visitar lugares de idolatria não se pode entrar. Mesmo que a pessoa não vá servir nada, não vá fazer nada, não se entra num lugar de idolatria, uma casa de idolatria. Um lugar que não tem idolatria, de fato, aí tudo bem.
Uma mesquita.
Uma mesquita, por exemplo. Você não pode rezar lá, quer dizer, não é ideal rezar lá, até porque acho que não vão curtir muito a ideia, mas você pode até visitar uma mesquita pelo histórico do lugar e tal. Tudo bem, isso não é problema. Mas um lugar que é de idolatria, no Brasil tem muitos lugares desses, não se pode visitar. É idolatria.
Tem um templo budista, né?
Templo budista não pode também.
Mas a igreja pode, quando não tem...
É que tá, igreja por natureza é um lugar que se faz idolatria. Seja mais idolatria, menos idolatria, sempre é de idolatria, então não dá pra entrar.
Agora tá na moda visitar os templos no... da Tailândia, na China.
Então, essas coisas todas.
Aí o pessoal tira foto do templo com aquelas mulheres com 5 cabeças, sabe?
Que horror! Então, esses lugares não pode se entrar. Infelizmente, as pessoas não têm o conhecimento e acabam... Mas não se pode entrar em nenhuma casa de idolatria. Aliás, é até curioso, já que estamos falando aí sobre isso. Hoje... Nós estamos entrando agora à noite, dia 10 de Tevet. Amanhã é dia de jejum diurno, em lembrança ao sítio que Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, fez em volta de Jerusalém até culminar com a destruição do templo. E existem jejuns de tzadikim, que são chamados, quer dizer, datas que são jejum para pessoas específicas, quer dizer, não é todo mundo que jejua, que é o dia 8 e 9 também, quer dizer, foi ontem e hoje. E nossos mestres dizem que para todo mundo fica o dia 10 com todas essas coisas englobadas. Aconteceram algumas coisas ruins também, 8 e 9. No dia 9 de TV, que foi hoje, quer dizer, você está terminando o dia agora, ainda é dia, dia 9 de TV... Tem duas coisas que aconteceram. Uma coisa que faleceu Ezra, aquele que trouxe o povo de Israel para o segundo templo, construiu o segundo templo com eles. Então é uma data triste. Mas também consta nos livros que no dia 9 de Tevet é uma data, assim, no código de lei Shulchan Aruch está escrito que esse dia é um dia que não se sabe o que aconteceu. Assim está escrito. É um dia que é jejum, mas não se sabe o que aconteceu. Isso está assim por causa da censura. Do dia 9 de Tevet, consta em alguns livros, é o dia que nasceu o famoso sujeito que os goim vão comemorar daqui a umas semanas. No calendário judaico, ele nasceu no dia 9 de Tevet. E nossos sábios afixaram esse dia como um dia de jejum por todas as tragédias que foram causadas para o nosso povo por conta da existência dessa pessoa. Então, também, é o sujeito que virou idolatria. E ainda por cima, tivemos cruzadas que devastaram o judaísmo da Europa. Nós tivemos a Inquisição que devastou o judeu. Nós tivemos pogroms ao longo de toda a história. Tivemos libelos de sangue em tudo que é lugar. Tivemos expulsões de outros países. Tudo isso na conta do mesmo criador dessa seita. Então, por isso também é um dia triste para o nosso povo. Então, muito mais ainda que não tem motivo para se comemorar, isso é uma coisa óbvia. A coisa mais ridícula que tem é judeu que faz ceia de 24 para 25, ou mesmo almoço de 25, o que for. E tem muitos que fazem, infelizmente, é ridículo isso. Mas, enfim, voltando ao nosso assunto aqui, tem até uma história, contam do Rothschild, famoso Rothschild, barão Rothschild. Ele era uma pessoa muito temente a Deus. E ele, uma vez, ele quis encomendar mezuzot para a mansão dele. E ele chamou um escriba, contratou e pediu para ele escrever. Esse escriba escreveu as mezuzot lá, não sei quantas que ele precisava, eram muitas, e veio entregar. E aí o Rothschild perguntou para ele se levou muito tempo para escrever, ou quando ele escreveu, alguma coisa assim. E aí ele disse, escrevi em julho e agosto. Aí o Rothschild falou para ele, um sofer, um escriba, que quando eu pergunto quando ele escreveu, ele me traz os meses gregorianos para definir quando ele escreveu uma mezuzá. Eu não quero usar a mezuzá dessa pessoa. Eu te pago todas as mezuzot, que eu não quero ficar devendo. Se escrever, eu pago, mas eu não vou usar essas mezuzot. O que acontece aqui? O que acontece, de fato, uma grande polêmica que existe em relação à data gregoriana. A data gregoriana, nós temos alguns problemas, ou alguns questionamentos, vamos dizer problemas, alguns questionamentos. Primeiro questionamento é o número do ano. Quando você fala que está em 2021, é 2021 para quê? Então eles dizem que é 2021 para o nascimento de alguém que é considerado uma idolatria. Foi feita uma idolatria, pelo menos dele. Então, será que eu posso dizer e escrever que eu estou no ano 2021? Esse é o primeiro questionamento. Segundo questionamento é sobre os meses. Primeiro, a Torá diz que o primeiro dos meses é o mês de Nissan. É o mês de Pesach. E daí que nós temos que, quando nós falamos meses, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, isso é Nissan, Iyar, Sivan, são os meses judaicos. Existe uma proibição de eu dar números para meses que não meses judaicos. Então como que eu faço agora se eu quero dizer que eu estou no mês 12? Mês 12 é Adar, é o mês que vem antes de Nissan, mês de Purim. Será que eu posso me referir no calendário gregoriano desta forma? Terceiro questionamento é sobre os nomes dos meses gregorianos. Será que pode-se usar esses meses ou não pode? Como fica na prática isso? Na prática fica o seguinte: obviamente que toda vez que nós podemos usar os meses judaicos, use mês judaico. Pode usar o ano judaico, usa o ano judaico. Sempre que dá para usar a data nossa, você usa. Aqui em Israel, por exemplo, a lei permite que você use as duas datas. Data judaica ou data gregoriana em qualquer documento. Então, se você vai assinar um cheque, você pode escrever a data calendário gregoriano, você pode escrever a data no calendário judaico. O banco aceita as duas datas. Então, logicamente, Se você vai assinar um cheque, põe a data judaica. Você tem essa oportunidade, usa a data judaica. Para que ela serve? Ela é a verdadeira data, é a data nossa. Então põe a data judaica. Agora, se tem a necessidade de usar as datas, a data gregoriana, em documentações, em qualquer país que não Israel, às vezes uma agenda, alguma coisa, você precisa usar essas datas. Então, de preferência, o melhor que tem é que a pessoa use o número do dia. Quando ele vai colocar o mês, colocar as iniciais do mês, que geralmente vale em todos os documentos, quer dizer, colocar JUL para julho, DZ para dezembro e assim por diante. E no ano, se é possível, não escrever o número do ano por completo. Então, se está agora, a gente está em 21, então põe 21. Põe apóstrofe 21, alguma coisa assim. No que dá para escrever dessa forma, é a melhor coisa que tem para se fazer para usar a data gregoriana. Então você põe o número do dia, põe a sigla do mês, a abreviação do mês, e abrevia o ano. Quando não tem opção e tem que escrever tudo completo, então você escreve completo. Se tiver a necessidade de colocar número, não tem, tem muitas coisas, principalmente em sites, não tem jeito, você tem que colocar... DDMM, né? O mês tem que ser por número. Então não tem outra opção. Você vai colocar o mês do jeito que dá. Isso não é assim baseado só em chute, porque essa questão do número do mês, existe uma opinião que diz que a partir do momento quando a Torá nos deu as mitzvot aqui, todas as datas e meses, o calendário foi dado com número. Então, o Pesach vai ser no primeiro mês, Sukkot é no sétimo mês, é tudo por número de mês. Os nomes que nós temos dos nossos meses foram dados depois do exílio, do primeiro exílio, quer dizer, depois da construção do segundo templo. Ou melhor, na destruição do primeiro templo. Quando a gente estava no exílio é que se adotou esses nomes para os meses que a gente usa, Nissan, Iyar, Sivan, etc., vieram do calendário persa, inclusive. Agora, existe então uma opinião que diz que a partir do momento que o profeta Jeremias declara que a partir de agora nós vamos lembrar deste exílio, desta redenção e não da outra redenção, quer dizer, não da redenção do Egito, e sim da redenção da Babilônia, do Império Persa, então a partir de então não há mais a obrigação de só se usar numeração para os meses judaicos. Você pode usar para outros meses também, porque até porque os meses judaicos você já não usa mais numeração, você usa já nomes, Nissan, Iyar, Sivan, Tishrei, etc., todos os meses que nós temos. Um detalhe importante consta nos livros. Isso, quem já foi, já foi. Mas estamos falando para o futuro, pelo menos. Então não tem a longa vida, óbvio. Mas em túmulos, deve-se evitar ao máximo colocar a data gregoriana. Infelizmente no Brasil, eu não sei se é lei ou se é lei, como que funciona exatamente, mas eles obrigam que se coloque alguma coisa. Então tem que colocar o mínimo possível e, se possível, colocar atrás da lápide. No lado de trás. E assim, não tem o que fazer, tem que colocar, a lei exige que tenha que colocar lá a data gregoriana, então você põe o mais resumido possível que dá pela lei, mas na frente onde está o nome judaico e tal, você põe a data judaica apenas e não a data gregoriana. Quanto a yoga. O yoga em si, os exercícios, não tem nenhum problema. Eles são exercícios. Só que tem muitos professores de yoga que querem fazer a meditação junto, que usam uma série de nomes de idolatrias. Isso é terminantemente proibido pela Torá. Então, fazer os exercícios, ok. Só quer fazer yoga, tem que combinar com o professor. Eu quero só exercícios. Faz todos os exercícios. Não começa a me mencionar nomes de tranqueiras aqui, que eu não quero nenhuma idolatria. Não pode mencionar aquelas coisas. Enquanto faz, tem gente que tem que ficar falando palavras. Proibido falar isso tudo. Isso é idolatria. O exercício não é idolatria, mas os nomes são proibidos. Quando que é proibido se falar nomes de idolatrias? Então, em primeiro lugar, idolatrias que são mencionadas na Torá, não tem problema de falar. Então, tem uma ou outra idolatria que aparece na Torá, aparece Gad, que fizeram o Gad, tinha o Peor. Tem várias idolatrias que são mencionadas na Torá. Essas são mencionadas na Torá. Uma vez que a própria Torá está mencionando o nome dela, você pode mencionar esses nomes. Demais idolatrias, qualquer forma de respeito, de reverência que a pessoa vá falar aquele nome, é proibido. Se a pessoa vai falar o nome de uma idolatria com desprezo, aí não tem problema. Então, por isso, tem até muitos exemplos no Talmud. Os mestres do Talmud, quando vão mencionar algumas das idolatrias, eles fazem ou um trocadilho do nome, que você entende sobre o que está se referindo, mas aquele trocadilho é algo pejorativo. Ou eles acrescentam alguma palavra para demonstrar que... Eu tenho que falar dela porque eu estou falando sobre leis de idolatria. Por exemplo, tem uma idolatria que chama Márculis. Na realidade, o nome dela é Culis. Mas o Talmud usa a linguagem Márculis, mar de amargo, se referindo a ele como algo amargo. Então, quer dizer, eu preciso mencionar para poder entender aqui conceitos da lei, o que é considerado idolatria ou não. Então, eu vou ter que mencionar o nome dela, mas eu vou mencionar ela de uma forma que não seja de reverência, porque é proibido dar reverência a uma idolatria. Uma coisa que não é mais idolatria hoje em dia, mas no passado foi, e tem algum nome de uma rua, por exemplo, em nome daquilo que já não é mais idolatria, ou alguém leva esse nome, alguma coisa do gênero, não tem problema de mencionar isso, porque já não é mais nada hoje em dia. Da mesma forma, se é algo que é usado tanto para idolatria como não idolatria. Então não tem problema de mencionar. Por exemplo, o nome do colega Jesus, certo? Esse nome não tem problema de mencionar. Por quê? Porque é um nome. Tem pessoas que se chamam assim também. Então não tem problema de mencionar esse nome. Então nome de pessoa. Agora não posso me referir especificamente a ele com algum tipo de reverência. Aí estaria dando importância a uma idolatria. Da mesma forma, eu não posso falar o nome dele junto com a segunda palavra que todo mundo usa e nem sabe o significado. Cristo em latim significa ungido. Então não pode se falar o nome dele junto com isso, porque você está dando total reverência a uma idolatria. Isso é proibido. E jamais se referir a ele com esse nome. É melhor falar o nome com J do que com C, porque com C você está dando reverência para ele. Isso é terminantemente proibido. De uma forma geral, existe um costume de longa data no nosso povo, já desde a época do Talmud, de não se chamar ele pelo próprio nome. Não há proibição, porque é um nome comum, um nome próprio. Mas existe um costume das pessoas não mencionarem o nome dele e sim se referirem a ele. Em hebraico se refere a ele como Yeshu. Yeshu é também um trocadilho, porque na verdade o nome dele em hebraico é Yeshua, e aí você tira a última letra, fica só Yeshu. E primeiro que eu não estou mencionando o nome dele. Em segundo lugar, é pejorativo. Por que é pejorativo? Porque Yeshu são as iniciais, Yud Shin Vav são as iniciais de Yimach Shemo Vezichro, que apague o nome dele e a lembrança dele. Que é uma forma que se refere, toda vez que se menciona alguém que é perverso, alguém que fez mal para o nosso povo, a gente fala isso, Yimach Shemo, em seguida. Então, por isso, o nome dele acaba sendo usado, esse acrônimo, que é, de certa forma, parecido com o nome, e ao mesmo tempo você está demonstrando que gostaria-se que apagasse o nome de uma pessoa que causou tantas coisas ruins para o nosso povo. Bom, e novamente... queria também mais um detalhe, mas é importante também ressaltar mais uma vez a proibição que tem, então, de mencionar e de usar a expressão típica de brasileiro, ossa, que é também referente a uma idolatria. Então, não se fala também essa expressão, é muito típico de brasileiro, o brasileiro se espanta logo, ossa, não se fala essa expressão, porque essa expressão é totalmente de origem de idolatria.
Tem outra também, Meir.
Como?
Ixi.
Ah, é verdade, também. Verdade.
Não falei inteira, né?
Mas é verdade. Verdade. Tem razão. Então tem duas expressões em português típicas, que são de origem totalmente de idolatria, tem que tomar cuidado. Troca, muda, usa outra coisa. Só um detalhe que eu... Como?
Eu falo uau.
Exatamente. Fala uau, fala puxa, o que for, mas tem que... É uma questão de se acostumar, porque a gente ouve muito disso no Brasil. Cada esquina você ouve 100 vezes, então tem que se acostumar a não utilizar. Só para finalizar, um detalhe também interessante é que o Arizal... O famoso Arizal diz que desse versículo também nós aprendemos que não se pode mencionar o nome do Samech Mem por completo, muito mais ainda à noite, que é perigoso. Existe um anjo, que é o anjo, que é o Satan e tal, ele tem um nome também que ele é chamado... Não vou falar então o nome inteiro, porque não se fala de fato. Mas ele tem um nome que tem 4 letras. E se fala sempre, quando se refere a ele, se fala Samech Mem, que são as primeiras 2 letras. Justamente para não mencionar o nome dele por completo. Então, toda vez que se estuda na Kabbalah, aparece muitas vezes sobre o nome dele, sempre se fala só as primeiras 2 letras, Samech Mem. Isso o Arizal aprende até desse versículo aqui, e também seria uma coisa ligada a um lado negativo, de forças negativas e de impureza e tal, então por isso deve-se tomar bastante cuidado para não mencionar o nome desse anjo. Até entre parênteses, de uma forma geral, os cabalistas dizem que não se fala nomes de anjos por completo, exceto... Os 4 anjos que estão escritos em vários lugares, Gabriel, Uriel, Rafael e Michael, esses não tem problema de se mencionar o nome inteiro. Mas todos os outros anjos se evita falar o nome completo. Então, nos livros está sempre escrito o nome inteiro. Tem muitos anjos. Mas na hora de se ler o nome de um anjo, quando a pessoa está estudando, se lê só o começo. Nunca se lê o nome inteiro de um anjo. Também existem conceitos aí cabalísticos, por que não se faz isso? Mas no caso aqui é um pouco diferente. Estamos falando de uma coisa que é negativa e por isso o Arizal fala para não se mencionar o nome dele. Então isso é basicamente, deixa eu ver se eu terminei tudo aqui. Isso é basicamente o que a Torá está nos dizendo. É isso. Então a Torá diz para não mencionar nomes de idolatrias e não causar com que mencionem também o nome de uma idolatria. Quer dizer, não cause que alguém mesmo um não judeu, por sua causa vá mencionar o nome de idolatria, porque afinal de contas ele também tem a proibição de idolatria.